O texto de 2004 da Lei da Inovação, sancionada pelo então presidente Lula, diz que a lei reflete a necessidade do país contar com dispositivos eficientes que contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação. A frase está no cabeçalho da lei. No entanto, para que isso saia do papel, é necessário que cada estado crie a sua lei da inovação. Caso contrário, apenas as instituições federais podem receber os benefícios da lei. Amazonas, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins já criaram mecanismos regionais para tratar o assunto. O Paraná ainda não. O professor Dr. Marcelo Farid, assessor de inovação tecnológica da Universidade Estadual de Maringá, detalha as consequências negativas que a UEM tem colhido pela falta de lei específica que regulamente, por exemplo, a possibilidade de parceria público e privada para o desenvolvimento de produtos que nascem dentro da universidade.
Quando você desenvolve alguma coisa, desenvolve uma nova tecnologia, um novo processo, um novo produto, aquilo, você tem um desenvolvimento tecnológico, mas para ele virar inovação mesmo, aquilo tem que chegar para a sociedade, tem que fazer a vida da sociedade melhorar. Para que isso aconteça, a gente tem que ter processos para que isso seja facilitado, que a pessoa que quer inovar, ela saiba o caminho, e também a gente tem que buscar uma estrutura organizacional para permitir isso, e também criar estruturas físicas que possam ajudar nesse processo. Então é todo um processo, não é algo simples para isso acontecer. A universidade, ela tenta fazer uma política de inovação há algum tempo. Ela esbarra em algumas dificuldades. A principal dificuldade é que não existe uma lei de inovação aprovada no estado do Paraná.
No final da década de 1990, um grupo de pesquisadores da UEM, liderado pelo professor João Carlos de Mello, doutor em fitoquímica, fez testes em animais em laboratório. Os professores identificaram que uma parte do extrato de guaraná continha uma possível atividade antidepressiva e também para o tratamento do pânico. O produto ainda não chegou ao mercado, por falta de parceria. O professor defende que o trabalho com a iniciativa privada deve acontecer desde o início do projeto, para que o conhecimento resulte em inovação.
Hoje, eu diria que a melhor forma é através de uma parceria, iniciativa privada e universidade, com interesse dos dois lados. Quer dizer, o lado da iniciativa privada tem interesse em tal produto, no desenvolvimento de um produto, e a universidade tem competência para fazer isso, então desenvolva o produto. Nessa parceria, se há uma inovação, se há uma perspectiva de inovação, se faz o pedido de patente em parceria entre a iniciativa privada, entre a indústria, posso dizer assim, e a universidade. Com isso, a própria indústria já detém um direito sobre aquele produto. E a universidade vai ter o retorno, após a venda do produto, vai ter o retorno dos royalties, né, sobre as vendas. E antes disso, também tem um investimento que a própria empresa vai fazer na universidade para o desenvolvimento do produto.
Enquanto o Paraná não aprova a lei da inovação, as universidades tentam proteger o conhecimento. A fila por pedidos de patentes na Universidade Estadual de Maringá aumenta ano a ano. Hoje, são aproximadamente 70. A partir do momento que o registro é feito, o conhecimento fica protegido. Na análise do professor Marcelo Farid, um país como o Brasil, que quer crescer, precisa ter mecanismos efetivos para facilitar o processo de inovação. E o registro de patentes das universidades é uma forma de, ao menos, evitar que o conhecimento nacional seja usado de forma indevida por outros países.
Muitas vezes algum conhecimento nosso aqui pode ser feito por outra pessoa fora do país. A pessoa vem aqui, pega um conhecimento, você publica, não protege, e depois pessoas de outros países podem utilizar aquilo, né, sem pagar royalties para nós, sem pagar nada. Tudo que a gente usa, que tem direito de proteção do exterior, nós estamos pagando royalties para isso. O Brasil é um país desenvolvido também, a gente tem que criar conhecimento, proteger esse conhecimento e ganhar royalties do exterior também, das pessoas que vão utilizar. É bom isso, que a gente está pagando pelos conhecimentos do exterior, mas também que eles paguem pelo nosso. Não é mercantilizar, é proteger alguma coisa que é nossa, né? Agora, é claro que talvez tenha algum tipo de conhecimento que o governo mesmo incentiva a desenvolver para que seja algo livre. Pode ter isso também. Então, pode ter conhecimento, como existem softwares livres, outros conhecimentos livres, para ajudar a sociedade de uma forma geral. Agora, tem que tomar cuidado que, se tiver, alguém de fora pode patentear, exigir o patenteamento, proteção disso aí, usar até cobrar de nós no futuro.
No Brasil, o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é que tem a finalidade de executar as normas que regulam a propriedade industrial, o que inclui os pedidos de patentes das universidades. Rita Pinheiro Machado, coordenadora regional do INPI, avalia que para aumentar o número de patentes nas instituições de ensino, é preciso ir para a sala de aula e ensinar sobre o assunto.
Nenhum de nós, você, eu e qualquer um de nós, sequer ouviu falar em propriedade intelectual na faculdade. Na escola nem pensar, mas na universidade a gente não ouve falar disso. E se você parar para pensar que apenas, normalmente, apenas advogados ouvem en passant a menção sobre propriedade intelectual, é difícil que um povo que não aprende sobre isso vá usar. Então, na verdade, o que a gente tem é uma falta de cultura no país, e isso em todos os estados. Então, o que a gente precisa, e o que a INPI está fazendo, é justamente, por meio da academia, capacitar as pessoas com relação ao uso, a compreensão do que é esse sistema e tudo que está relacionado à questão da proteção intelectual. Nosso parque científico é muito completo e produz muito conhecimento, muita gente bem formada, mas, no entanto, a passagem desse conhecimento que é produzido principalmente nas universidades e instituições de pesquisa, não chega em inovação no mercado.
Reportagem Luciana Penha e Everton Barbosa.